Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão nesta quarta-feira, 10 de maio. Hoje aqui em Washington, tempo agradável, 21 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Alfredo Santos. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump defende decisão de demitir diretor do FBI. O presidente americano reuniu-se, entretanto, com o ministro dos Negócios Estrangeiros russos, diz que foram feitos progressos para se pôr fim à guerra na Síria. Na primeira meia hora da hora e meia de emissão, estamos dedicados à Angola. Partidos reuniram-se com o presidente da Comissão Nacional Eleitoral e nós temos reação.
A gente, antes de começar a jogar, não joga só porque o outro já calçou as botas. Não, nós vamos jogar, temos que ter certeza de que estamos a entrar por um jogo que tenha um mínimo de lisura, um mínimo de transparência.
A adesão de dois partidos à Casa CE levanta possibilidades de uma nova era na política angolana.
Penso que teremos futuramente 4 ou 3 forças partidárias e que isso vai fazer com que a democracia se vigore cada vez mais.
Estamos a receber pormenores de confrontos no BIE, a delegação da UNITA aparentemente atacada. Estamos à espera de mais pormenores. Fique connosco para ouvir os pormenores disso e de outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias aqui nos Estados Unidos com a indicação de que o presidente Donald Trump defendeu a sua decisão de demitir James Comey do cargo de diretor da Polícia Federal, o FBI. Ele não estava a fazer um bom trabalho, tão simples quanto isso, disse Donald Trump. O presidente Trump afirmou também que Comey tinha perdido a confiança tanto dos republicanos como dos democratas. Acrescentou que Comey será substituído por alguém que faça um melhor trabalho e que recupere o espírito e prestígio do FBI. Por seu lado, o vice-presidente Mike Pence afirmou que se tratou de uma decisão certa na altura certa.
O presidente americano, Trump, reuniu-se hoje na Casa Branca com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov. Trump descreveu o encontro como muito bom, acrescentando que os dois países vão pôr fim às mortes na Síria. O presidente americano descreveu as conversações sobre a Síria como muito positivas. Sergei Lavrov disse que os dois países têm uma compreensão mútua sobre a utilidade de se criarem zonas de redução de conflito que irão contribuir para se resolver questões humanitárias. O ministro russo disse que o presidente Trump confirmou que quer relações pragmáticas e mutuamente benéficas com a Rússia.
O presidente turco Tayyip Erdogan apelou para que os Estados Unidos anulem a sua decisão de armar forças curdas na Síria antes dele se deslocar a Washington na próxima semana. O presidente americano Donald Trump aprovou ontem um programa para armar forças curdas que lutem para expulsar o Estado Islâmico da cidade de Raqqa, na Síria. Erdogan disse que espera que os aliados da Turquia apoiem o seu país e não o que chamou de organizações terroristas. A Turquia considera as milícias curdas das Unidades de Proteção Popular, o YPG, como uma extensão síria do Partido dos Trabalhadores Curdos, que é considerada uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Turquia e França. O primeiro-ministro turco disse que o seu país não aceitará a decisão dos Estados Unidos.
A polícia sul-africana disparou hoje balas de borrachas nos protestos que decorrem há 3 dias consecutivos nas ruas de bairros de Joanesburgo. Os tumultos de hoje, no bairro de Fynetown, seguem-se a outros ocorridos na segunda e terça-feira nas zonas vizinhas de Eldorado Park e Annandale. Em Fynetown, os manifestantes, que exigem terra e habitação, atiraram pedras e queimaram pneus. Esta exigência é bastante comum nas zonas pobres da África do Sul, onde muita gente vive em habitações improvisadas.
O líder do Uganda, Yoweri Museveni, diz que o Tribunal Penal Internacional é inútil e elogiou a decisão do Burundi e África do Sul, que anunciaram sua retirada daquela entidade. Em entrevista ao Lusaka Times da Zâmbia, Museveni sublinhou que a saída da África do Sul é uma boa decisão porque o Tribunal Penal é muito inútil. Museveni esteve em Lusaka na celebração de mais um aniversário de independência da Zâmbia.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Angola disse em Luanda que levou em consideração as recomendações dos partidos políticos para se cumprirem as leis com vista à realização de eleições pacíficas e transparentes. André da Silva Neto falava no final de um encontro realizado ontem, sob proposta da Comissão, com os partidos políticos, para esclarecer dúvidas levantadas no sábado pelas quatro forças políticas com assento parlamentar, a UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLA, sobre a contratação das empresas portuguesas Sinfic e a espanhola Indra para a prestação de serviços nas eleições gerais de Angola de 23 de agosto. O vice-presidente da UNITA falou, entretanto, com o nosso correspondente em Benguela, João Marco, sobre esta reunião.
24 horas após o frente a frente com a CNE, na sequência da contratação de empresas apontadas como tendo arquitetado fraudes nos últimos pleitos, o deputado Raul Danda refere que a oposição não deve ser forçada a ir a um jogo sem regras claras.
A gente, antes de começar a jogar, não joga só porque o outro já calçou as botas e então vamos jogar. Não, nós vamos jogar, temos que ter certeza de que estamos a entrar para um jogo que tenha um mínimo de lisura, um mínimo de transparência, que se cumpra a Constituição, que se cumpra as leis.
O vice-presidente do segundo maior partido diz acreditar na sensibilidade da Comissão Nacional Eleitoral, até porque, salienta, o seu presidente, Silva Neto, mostrou alguma abertura.
O próprio presidente da Comissão Nacional Eleitoral admitiu finalmente que haveria erros, etc., que era preciso corrigir, agradeceu os nossos pontos de vista e as nossas contribuições. Nós vamos esperar que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral esteja a falar de boa fé. É tal como temos vindo a dizer, o Estado é um ente de bem. Portanto, nós estamos a pensar que, de facto, e foi isso que dissemos a CNE, que eles podem estar a fazer as coisas não por maldade, mas por erro. Estamos a partir desse benefício. A querer que eles, de facto, corrijam isso em tempo útil para termos contratos sérios, para termos empresas sérias que possam fazer as coisas.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Conforme nós noticiámos oportunamente, dois partidos, o Bloco Democrático e o PDP-ANA, aderiram à Casa CE. Uma das questões que a Casa terá que decidir é que papel dar a figuras proeminentes desses dois partidos. Mas a adesão levanta também a possibilidade que a cena política angolana, marcada por muitos partidos, esteja a chegar ao fim. Coco Mukuta.
Com a entrada do Bloco Democrático e PDP-ANA na Casa CE, ficam disponíveis a concorrer às eleições de 23 de agosto próximo apenas 6 formações políticas. MPLA e a UNITA, dois primeiros partidos que formalizaram junto do Tribunal Constitucional as suas candidaturas logo no primeiro dia, Casa CE, que formaliza a sua candidatura no dia 15, PRS e FNLA, que ainda não têm data prevista por motivos de organização interna, e APN, que formalizou na manhã desta quarta-feira a sua candidatura junto do Tribunal Constitucional. O politólogo José Adalberto entende que o país caminha para 3 ou 4 partidos políticos fortes que possam dar contribuições de projetos de Estado muito fortes.
Nas grandes democracias, não são os vários partidos, a existência de muitos partidos que definem a pureza das democracias, mas a qualidade dos próprios partidos políticos. Penso que teremos futuramente 4 ou 3 forças partidárias fortes e que consigam entre si coexistir, trazendo inputs de facto e projetos de Estado para gerarem de facto alternância ao poder instituído. Penso que vamos caminhar para esse estágio de desenvolvimento nos próximos tempos e que isso vai fazer com que a democracia se vigore cada vez mais e os próprios partidos políticos tenham maior necessidade de trazer projetos de facto que vão de encontro com aquilo que são as necessidades das populações, no caso concreto da população angolana.
Walter Ferreira, outro analista, é de opinião que para a Casa CE se manter numa organização política forte, deve antes se converter em partido político. Para Ferreira, Angola vai ter nos próximos anos três formações políticas a dominarem um mosaico político.
É bem verdade que o nosso cenário político, o nosso xadrez político, ou o nosso sistema político caminha para uma bipolarização, né? Nós vamos ter nos próximos anos, fazendo uma projeção, vamos ter fundamentalmente três partidos políticos. Vamos ter o MPLA, a UNITA e poderemos ter depois a Casa CE, não é? Que, do meu ponto de vista, se continuar a ser coligação, poderá perder muito e poderá perder a sua identidade política, a sua matriz ideológica, sendo certo que a Casa CE terá de se constituir efetivamente em partido político. Mas nós vamos ter, de facto, aqui três partidos políticos a dominar o nosso mercado político e são eles que vão disputar.
Para Walter Ferreira, as orientações ideológicas dos partidos angolanos ainda não são muito concretas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Os pequenos partidos políticos continuam, entretanto, a fazer a sua marcha para apresentarem candidato às próximas eleições. Vamos até a Malange, onde está o Isaías Soares.
Os partidos políticos em Malange estão a terminar o processo de recolha de assinaturas para a legalização dos mesmos junto do Tribunal Constitucional e criar condições para a constituição dos círculos provincial e nacional. O Partido de Renovação Social, que aguarda pela realização de um congresso para indicar o seu cabeça de lista às quartas eleições gerais, o secretário provincial Eduardo Hilário Francisco confirmou ter entregue 870 assinaturas à direção central da organização para aprovar ver eleitores do círculo local e nacional.
Malange enviou para a direção central do partido 870 assinaturas, que são exigidas por lei, sendo 550 do círculo provincial e 320 assinaturas do círculo nacional. Já estão a caminho, penso eu, do Tribunal Constitucional. Tão logo o partido realiza o congresso e acredito que o congresso será ainda antes do dia 15. E depois, então, só assim que o partido vai legalizar-se junto do Tribunal Constitucional.
A Frente Nacional de Libertação de Angola entregou cerca de 800 comprovativos de militantes e o processo prossegue para fortificar o círculo nacional. O representante de Lucas Ngonda, Augusto Kimujinga, está otimista em conseguir um posicionamento eficaz no sufrágio universal.
A nível da província, a FNLA já fez o primeiro trabalho. Esse trabalho já fomos apresentar 780 a cifra das assinaturas e estamos assim a trabalhar no sentido para, mais uma vez, reforçarmos o círculo nacional. Malange, a FNLA está no ar, está preparada, não está a adormecer, mas certo é que vamos avançar com as atividades. Nossos militantes simpatizantes serão antecipados para que não estejam cansados e estarem preparados com a vitória.
A segunda força política no país, a UNITA, que entregou igualmente comprovativos dos militantes, encaminhou para a sede da organização 1.100 assinaturas, das quais 550 para o círculo provincial e igual número para o círculo nacional. A Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, coletou cerca de 1.300 assinaturas, número superior às 450 exigidas. O MPLA, que já formalizou o seu pedido junto do Tribunal Constitucional, agendou para o próximo sábado, em Malange, um comício popular para a apresentação de João Lourenço como candidato às presidenciais nas eleições gerais deste ano no país. João Lourenço chega a Malange na próxima sexta-feira e vai cumprir com o programa político-partidário e governativo. Isaías Soares em Malange para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E agora vamos para esta notícia de última da hora que fizemos a referência na abertura do programa. Indivíduos presumivelmente afetos ao MPLA são acusados de terem atacado com armas de fogo a delegação partidária da UNITA no interior da província do Bié, chefiada pelo deputado Manuel, queríamos dizer, Saviemba. Os incidentes aconteceram no sábado. Houve alguns feridos que devem chegar ainda hoje ao Cuito. A denúncia foi feita há poucos minutos pelo porta-voz do Partido do Galo Negro no Bié, Kanjomba Leite, que denuncia ainda a prisão de quatro membros do seu partido hoje na capital da província.
A administradora, a senhora Alzira Pedro, ela em pessoa está a andar a casa em casa a obrigar a resistir a recolher números de cartões. E os nossos homens, também como não se revêem no MPLA, então não aceitaram, torturaram até foi parar até as instâncias jurídicas, passaram todo o dia ali, e o agressor é o MPLA, mas o agredido entra na cadeia e o agressor está impune. Neste momento, continuam na cadeia, e são quatro.
Era o porta-voz da UNITA no Bié, Kanjomba Leite, a falar à Voz da América. A Voz da América tentou ouvir o primeiro secretário provincial do MPLA no Bié, Álvaro Manuel de Boa Vida Neto, sem sucessos. Entretanto, falámos há um bocado de que o candidato à presidência pelo MPLA, João Lourenço, vai a Malanje este fim de semana, provavelmente chegará à sexta-feira, pois ele reafirmou ontem em Luanda o compromisso do partido na luta contra a corrupção, má gestão do erário público e tráfico de influências. O João Lourenço discursava no ato de apresentação pública do programa do governo, do MPLA e do seu manifesto eleitoral. Lourenço disse que o MPLA vai promover e estimular, citamos, a competência, a honestidade, a entrega ao trabalho e desencorajar o amiguismo e compadrio no trabalho. Sobre a consolidação da democracia angolana, o político destacou a realização de eleições autárquicas, a permissão para posicionar o país naquilo que disse ser um movimento de verdadeira descentralização administrativa. Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Primeira meia hora de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, vamos falar de São Tomé e do Ruanda. É verdade, parece que há soldados do Ruanda em São Tomé. Vamos também falar de audiência de Lula da Silva no Brasil. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. E na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. A morada é voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo que nós agradecemos, ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A recente detenção de um ardina que vendia jornais críticos ao governo do juiz está a causar celema na província. Muniz Francisco foi buscar reações, inclui a justificação governamental. Muniz.
Olavo Feiteira Castigo, representante do jornal Liberdade, culpou o governo pelas constantes apreensões dos seus jardins pelas entidades governamentais da província para impedir a venda do jornal.
É, orientou o jovem, um dos jovens que trabalha na justiça, para prender o nosso jovem que estava com 20 jornais e fomos para lá e tivemos que buscar os jornais. Então achamos que isso é muito mau, que achamos que o diretor da comunicação social deve ter uma postura de um jornalista imparcial. Eu acho que ele ainda é um jornalista no tempo da pedra, no século da pedra. Na verdade, não se fazia o jornalismo da forma que ela aprendeu. Eu até não sei em que universidade estudou. Se estudou no Catambor, na escola do partido, claro, como é a escola do partido, aprendeu o jornalismo do partido. Então, e aqui na província, geralmente, a imprensa privada tem tido muita dificuldade. Acho que o principal mentor é o próprio governador Paulo Pombolo, que tem orientado Andeiro João a fazer isso. É o mentor número um. Depois veio o Andeiro, que cumpre somente ordens superiores.
Contactado o cidadão Lemos Canda, funcionário da justiça, acusado de prender um dos ardinos
Campinas do jornal Liberdade, defendeu-se.
Bem, o sucedido foi o seguinte: o senhor não foi proibido de vender o jornal. O jornal, que até então, diga-se que se calhar é legal, não é? Está permitido a sua venda. Mas, de fronte ao palácio, não é permitido a venda de qualquer material. Não é permitido por orientação mesmo superiores, não é permitido. Mas eles podem ter vendido aonde quer que seja, porque acho que faz parte da liberdade de imprensa, faz parte dos direitos fundamentais, não é? E o nosso Estado angolano é um Estado democrático, de direito. Então não é o sucedido, a informação que está a bairar por aí.
De concreto, o que é que aconteceu?
Aconteceu que o jovem estava a vender à frente ao palácio e foi interpelado para não vender à frente do palácio. Mas o senhor foi teimoso, então prenderam o material e, na iminência de que quem é responsável de direito viesse receber, com a recomendação de que não pudesse vender à frente do palácio. Foi isso.
O juiz Kial Alberto repudiou totalmente a ação e considerou contra a ética e deontologia profissional a atitude do funcionário da justiça por ter prendido o Ardina, que vendia jornais de fronte ao Palácio da Justiça.
O erro principal que nós temos aqui na província do Luís é quando um cidadão aparece com um jornal privado. É o melhor inimigo da democracia. E isso não é feito assim. E onde nós aparece o pessoal da investigação criminal, prende. E ele que prende não sabe por que prendeu. Aquilo chama-se violação de livre expressão. Porque a liberdade não é só falar, não é só falar no partido, no poder. Não, a liberdade que o cidadão tem deve se exprimir daquilo que ele sente. Agora, prenderam a Arbina por causa do jornal. Qual é o crime? É muito vergonhoso.
Luiz Bravos, da América, Muniz Francisco.
Mais na desportiva, vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista da competição. E quase que é certamente o Real Madrid. Está no campo do Atlético de Madrid com uma vantagem de 3-0 da primeira mão, pelo que o Atlético vai ter que meter 4 golos ao Real Madrid. Isto será milagre. De qualquer modo, as duas equipas na sua máxima força, embora o Real Madrid ainda sem Pep, que embora já recuperado, não foi convocado. Real Madrid é o vencedor do troféu. A época passada já venceu o Campeonato Europeu 11 vezes. É recordista da competição. Ontem, a equipa italiana do Juventus classificou-se para a final, como era de prever. Depois de vencer a primeira mão no campo do Mónaco por 2-0, ontem venceu em casa por 2-1. Juventus já venceu a Liga dos Campeões 2 vezes. A última vez, contudo, em 1996. Perdeu a final de 2015 contra o Barcelona. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, revelou, entretanto, que pediu ao Manchester United informação adicional sobre a transferência de Paul Pogba do Juventus por um recorde de mais de 110 milhões de dólares. Tanto a FIFA como o Manchester United recusaram-se a dar mais pormenores, mas na altura da transferência houve dúvidas públicas quanto à comissão do empresário do jogador, que rondaria mais de 22 milhões de dólares, e dúvidas também quanto à quantia a receber por Pogba, que, segundo notícias, rondaria 20% da quantia. Numa decisão controversa, a FIFA anunciou, entretanto, a demissão de Cornel Bobley e Hans Joachim Eckert da comissão de direção. Foram eles que levaram a cabo a investigação que levou à admissão de Sepp Blatter e outros funcionários da organização por alegada corrupção. Ambos disseram que a decisão teve claramente motivos políticos e põe fim aos esforços de reforma da organização. A FIFA não comentou, mas isto vai dar que falar. A FIFA revelou, por outro lado, que a escolha dos melhores vai passar a ser feita em outubro, premiando os melhores da época 2016-2017 e deixando de ser relativos ao ano civil, como acontecia até agora. Basquetebol americano, NBA, o San Antonio Spurs adiantou-se terça-feira na disputa pela presença na final da Conferência Oeste da NBA, ao vencer o Houston Rockets por 110-107 no prolongamento. O vencedor desta eliminatória vai defrontar o Golden State Warriors na final da conferência. Hoje a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defronta o Boston num jogo das meias finais da Conferência Leste. A eliminatória está empatada a 2 jogos. O vencedor desta eliminatória vai ter pela frente o atual campeão, o Cleveland Cavaliers. E agora vamos falar daquilo que para muitos é um sonho, um parlamento continental em África, pois alguns chefes de Estado e de Governo e quase todos os membros do Parlamento Pan-Africano estão desiludidos com o atraso que se verifica na transformação do Parlamento Continental num órgão verdadeiramente legislativo africano, como nos diz o Simeão Pongwana.
Desde a sua criação em 2001, pela força do Protocolo de Malabo, apenas cerca de 15 países africanos ratificaram o documento, faltando pelo menos 25 para que o Parlamento seja órgão legislativo e não consultivo ou cosmético. Falando nesta segunda-feira, na abertura da quarta sessão do Parlamento Pan-Africano em Midrand, norte da cidade sul-africana de Johannesburg, o presidente de Burkina Faso, Roque Kabore, apelou aos líderes africanos a mostrarem o seu real cometimento com a construção da democracia no continente africano através de encorajamento dos seus respectivos parlamentos a ratificarem o protocolo de Malabo. O chefe da delegação dos deputados de Cabo Verde, Hélio Sanches, revela que o seu país vai ratificar o protocolo até setembro próximo e lamenta a falta de cometimento pelos países africanos.
Brevemente, Cabo Verde vai ratificar esse instrumento importante. Penso que na próxima sessão do mês de setembro, outubro, Cabo Verde terá já ratificado este instrumento importante para o nosso continente africano.
Mas por que a África, no seu todo, não ratifica os instrumentos?
Eu penso que a África... Cada país tem a sua especificidade. Ainda a África enfrenta problemas da implementação da democracia.
Cabo Verde vai fazer a sua parte. O pequeno arquipélago é até considerado o melhor exemplo da estabilidade e da democracia em África e, sobretudo, no grupo dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. O primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Eduardo Mulembwe, suspeita, entretanto, que os líderes africanos devem ter medo de perder parte da sua soberania com a transformação do Parlamento Continental num órgão legislativo.
E não é só a este nível, mesmo cada um dos nossos países. Quantas vezes os nossos parlamentos são apenas instrumentos que andam a reboque da vontade dos governos?
O Parlamento Pan-Africano reúne-se pelo menos duas vezes por um ano em sessões ordinárias, gastando muito dinheiro. Quase todos reconhecem que é mesmo um desperdício de tempo e dinheiro, mas acham que vale a pena tê-lo, pois um dia vai deixar de ser um fardo de elefante branco.
E eu digo que sim, vale a pena. Estamos num caminho, mas é um caminho muito longo.
Simeão Pongwana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. Esta é a Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E agora vamos falar de um grupo musical, Gorillaz. É um grupo musical bem desta era. Digo isto porque é uma banda que não existe. É uma banda virtual criada por um músico, Damon Albarn, e um artista, Jamie Hewlett, que faz os bonecos para os vídeos. Albarn é o único membro permanente do grupo. A música deste grupo são colaborações com diversos artistas. Vamos ficar com um dos grandes sucessos de Gorillaz, Clint Eastwood. Tal como a banda, Clint Eastwood nesta música é virtual. Dá apenas o título e não aparece sequer na letra.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too. Like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one go.
Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the sky from this enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscle, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 10 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: presidente Donald Trump justifica demissão do diretor do FBI, a Polícia Federal. Novo presidente sul-coreano promete sarar as feridas. Chefe da diplomacia russa visita Washington. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, e se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio PGGT ou então para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Hudson. E como habitualmente, amigo ouvinte, começamos com as notícias com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump defendeu a sua decisão de demitir James Comey do cargo de diretor da Polícia Federal, o FBI. Ele não estava a fazer um bom trabalho, é tão simples quanto isso, disse Donald Trump. O presidente americano afirmou também que Comey tinha perdido a confiança tanto dos republicanos como dos democratas. Acrescentou que Comey será substituído por alguém que faça um melhor trabalho e que recupere o espírito e prestígio do FBI. Por seu lado, o vice-presidente Mike Pence afirmou que se tratou de uma decisão certa, na altura certa. Entretanto, os críticos do afastamento do diretor do FBI dizem que a decisão levanta questões no momento em que a Polícia Federal prossegue a investigação à alegada interferência russa no processo eleitoral americano e a possíveis ligações entre elementos da campanha de Trump e o governo russo.
O presidente americano Donald Trump reuniu-se hoje na Casa Branca com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Trump descreveu o encontro como muito bom, acrescentando que os dois países vão pôr fim às mortes na Síria. O presidente americano descreveu as conversações sobre a Síria como muito positivas. Sergei Lavrov disse que os dois países têm uma compreensão mútua sobre a utilidade de se criarem zonas de redução de conflito que vão contribuir para resolver questões humanitárias. O ministro russo disse que o presidente Trump confirmou que quer relações pragmáticas e mutuamente benéficas com a Rússia.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, apelou para que os Estados Unidos anulem a sua decisão de armar forças curdas na Síria antes de ele se deslocar a Washington na próxima semana para um encontro com Donald Trump. O presidente americano, Donald Trump, aprovou ontem um programa para armar forças curdas que lutam para expulsar o chamado Estado Islâmico da cidade de Raqqa, na Síria. Erdogan disse esperar que os aliados da Turquia apoiem o seu país e não o que chamou de organizações terroristas. A Turquia considera as milícias curdas das Unidades de Proteção Popular, conhecidas pela sigla YPG, como uma extensão síria do Partido dos Trabalhadores Curdos, que é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, Turquia e França. O primeiro-ministro turco disse, por seu turno, que o seu país não aceitará a decisão dos Estados Unidos.
A polícia sul-africana disparou hoje balas de borracha durante protestos que decorrem já 3 dias consecutivos nas ruas de Joanesburgo. Os tumultos de hoje no bairro de Fantown seguem-se a outros ocorridos na segunda e terça-feiras nas zonas vizinhas de Eldorado Park e Ennerdale. Em Fantown, os manifestantes, exigindo terras e habitação, apedrejaram a polícia e queimaram pneus. Esta exigência é bastante comum nas zonas mais pobres da África do Sul, onde muita gente vive em habitações improvisadas.
O líder do Uganda, Yoweri Museveni, diz que o Tribunal Penal Internacional é inútil e elogiou a decisão do Burundi e da África do Sul de se retirarem daquela entidade. Em entrevista ao jornal zambiano Lusaka Times, Museveni sublinhou que, citamos, a saída da África do Sul é uma boa decisão, porque o Tribunal Penal é muito inútil. Museveni esteve em Lusaka na celebração de mais um aniversário da independência da Zâmbia. O anúncio da saída da África do Sul foi feito em 2016, após o Tribunal Penal Internacional ter exigido a prisão do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que se havia deslocado à África do Sul para uma cimeira da União Africana. Bashir é procurado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington, da capital americana, o argumento dos partidos da oposição de São Tomé e Príncipe para exigir a saída dos militares ruandeses que se encontram no país poderá não convencer o Tribunal Constitucional. Quem o diz é o antigo membro do Conselho de Estado São Tomiense e analista político Liberato Muniz, numa entrevista concedida à Voz da América, o nosso correspondente Oscar Medeiros.
De acordo com o analista Liberato Muniz, o argumento da oposição para exigir a saída dos 20 militares ruandeses em São Tomé e Príncipe poderá não ser convincente para o Tribunal Constitucional.
Eu acho que o Estado cumpriu aquilo que tinha que cumprir, que é, primeiramente, levar todo o processo para a Assembleia de modo a obter a anuência. Eu acho que isso foi feito. Seguidamente, muitos dizem que eventualmente teria que ser reunido o Conselho de Estado, outros dirão que não. Mas não sendo o Conselho de Estado vinculativo, ou seja, a resolução do Conselho de Estado vinculativo, outros poderão interpretar que fazia sentido, outros poderão interpretar que não fazia sentido. Nesse sentido, o que é que eu acho? Eu acho que toda a polêmica surge na forma como se fazem as coisas em São Tomé e Príncipe, da falta de concertação entre as partes. Também poderá ser por serem militares ruandeses e por ser a primeira vez que se faz esse acordo com os militares ruandeses e o que poderá estar por detrás do passado dos próprios ruandeses.
Liberato Muniz, que também já foi, nos últimos 4 anos, membro do Conselho de Estado em São Tomé e Príncipe, considera que o desfecho da previdência cautelar dos partidos da oposição contra a permanência dos militares ruandeses no país dependerá da interpretação do tribunal, mas acredita que não terá pernas para andar, tendo em conta o argumento apresentado.
Poderá ter 2 desfechos, dependendo da interpretação que o próprio tribunal puder dar. Sabe que as normas, as leis, podem ter várias interpretações, não é? Mas se for para esse sentido, no sentido de que a resolução do Conselho de Estado não é vinculativa ao Presidente da República, eu acho que essa presença cautelar não irá resultar em nada. E nós podemos ver que nos últimos 2, 3 anos tem havido muita força militar em São Tomé e Príncipe, vem em termos de cooperação, vem em termos de visitas e por aí fora. O que tem havido, segundo sei, é o consentimento da Assembleia e não tem havido reuniões do Conselho de Estado para que eles pudessem entrar.
Os militares ruandeses estão em São Tomé e Príncipe para um período de 60 dias no quadro da cooperação entre os dois países para dar informação às Forças de Segurança e Defesa Nacional do país. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Passagem agora à Angola. Conforme noticiámos oportunamente, 2 partidos, o Bloco Democrático e o PDP-ANA, aderiram à Casa CE. Uma das questões que a Casa terá que decidir é que papel dar à figura das proeminentes desses 2 partidos. Mas a adesão levanta também a possibilidade de que a cena política angolana marcada por muitos partidos esteja a chegar ao fim. Coco Bucuta.
Com a entrada do Bloco Democrático e PDP-ANA na Casa CE, ficam disponíveis a concorrer às eleições de 23 de agosto próximo apenas 6 formações políticas. Em Pela e a UNITA, 2 primeiros partidos que formalizaram junto do Tribunal Constitucional as suas candidaturas logo no primeiro dia, Casa CE, que formaliza a sua candidatura no dia 15, PRS e FNLA, que ainda não têm data prevista por motivos de organização interna, e APN, que formalizou na manhã desta quarta-feira a sua candidatura junto do Tribunal Constitucional. O politólogo José Adalberto entende que o país caminha para 3 ou 4 partidos políticos fortes que possam dar contribuições de projetos de Estado muito fortes.
Nas grandes democracias, não são os vários partidos, a existência de muitos partidos que definem a pureza das democracias, mas a qualidade dos próprios partidos políticos. Penso que teremos futuramente 4 ou 3 forças partidárias fortes e que consigam entre si coexistir, trazendo inputs de fato e projetos de Estado para gerarem de facto alternância ao poder instituído. Penso que vamos caminhar para esse estágio de desenvolvimento nos próximos tempos e que isso vai fazer com que a democracia se vigore cada vez mais e os próprios partidos políticos tenham maior necessidade de trazer projetos de facto que vão de encontro com aquilo que são as necessidades das populações, no caso concreto da população angolana.
Walter Ferreira, outro analista, é da opinião que para a Casa CE se manter numa organização política forte, deve antes se converter em partido político. Para Ferreira, Angola vai ter nos próximos anos três formações políticas a dominarem um mosaico político.
É bem verdade que o nosso cenário político, o nosso xadrez político, ou o nosso sistema político caminha para uma bipolarização. Né? Nós vamos ter nos próximos anos, fazendo uma projeção, vamos ter fundamentalmente três partidos políticos. Vamos ter o MPLA, a UNITA e poderemos ter depois a Casa CE, não é? Que, do meu ponto de vista, se continuar a ser coligação, poderá perder muito e poderá perder a sua identidade política, a sua matriz ideológica, sendo certo que a Casa CE terá de se constituir efetivamente em partido político. Mas nós vamos ter, de facto, aqui três partidos políticos a dominar o nosso mercado político. E são eles que vão disputar.
Para Walter Ferreira, as orientações ideológicas dos partidos angolanos ainda não são muito concretas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. No Brasil, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva está hoje a depor perante o tribunal num caso de alegada corrupção. A nossa correspondente do Brasil, Bárbara Ferreira Santos, com as últimas.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de chegar no prédio da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba, onde vai prestar depoimento para o juiz Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Lula será interrogado pela primeira vez como réu do escândalo da Petrobras. Acompanhado de assessores, advogados e procuradores, Lula chegou escoltado por viaturas e seguranças ao prédio da Justiça Federal. Ele chegou de carro e desceu cerca de 50 metros antes do bloqueio colocado pela polícia militar. Ele andou entre os manifestantes segurando uma bandeira do Brasil e acenou para os apoiadores. Sindicatos de esquerda que apoiam Lula prometeram fazer protestos em Curitiba durante o dia de hoje. Deputados e senadores do PT viajaram até a cidade para demonstrar apoio a Lula. Também está em Brasília a ex-presidente Dilma Rousseff, que deve participar, junto a Lula, de um protesto em Curitiba no final da tarde de hoje. A justiça brasileira negou os pedidos da defesa de Lula para que o depoimento seja adiado. O interrogatório ocorrerá no dia de hoje e deve se estender durante a tarde. Ele será gravado em vídeo e divulgado ainda hoje pela Justiça Federal. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo. Para a Voz da América.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos. Continua sintonizado com a Voz da América. Continuamos a falar sobre o Brasil. O ministro das Relações Exteriores brasileiro inicia amanhã uma visita a Moçambique e afirmou que o país africano continuará a ser um parceiro privilegiado do Brasil, do qual é o maior parceiro a nível de cooperação Sul-Sul. Sou portador de uma clara mensagem do presidente Michel Temer e do povo brasileiro, Moçambique é e continuará a ser um parceiro prioritário do Brasil. Lê-se no texto que Aloísio Nunes Ferreira assina no Diário Moçambicano, o país. O artigo surge um dia antes da sua chegada a Maputo para uma visita oficial de dois dias inserida num périplo por África. Aloísio Nunes Ferreira participa amanhã em Maputo num seminário empresarial e vai encontrar-se com membros do governo moçambicano. Na sexta-feira vai participar na inauguração do corredor logístico de Nacala, detido pela Brasileira Vale e pelo Estado moçambicano. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, recebe hoje aqui em Washington o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, para conversações que serão dominadas pelas divergências em relação à Síria e à Ucrânia. Trata-se da primeira visita de Lavrov a Washington desde 2013 e, tal como refere o analista do Atlantic Council, Alexander Verschbau, a Síria ocupará um lugar de destaque.
On Syria, we both claim to be seeking the same thing, which is an end to the civil war.
A respeito da Síria, disse Verschbau, ambos os lados dizem que pretendem o mesmo, ou seja, o fim da guerra civil e a transição para um novo tipo de governo aceitável para todo o povo sírio. Mas claro está, quando entramos nos pormenores, não conseguimos chegar a acordo nenhum. Segundo Verschbau, o principal ponto de desacordo sobre o futuro da Síria refere-se ao presidente Bashar al-Assad. Os Estados Unidos e muitos países ocidentais acham que ele devia afastar-se, mas a Rússia continua a apoiá-lo. Em debate estarão também os termos do acordo concluído na semana passada pela Rússia, Irão e Turquia para a criação de zonas seguras para os civis sírios. Segundo Verschbau, o diálogo entre Tillerson e Lavrov é essencial.
At least Tillerson and Lavrov have developed a working relationship. It was very
Pelo menos Tillerson e Lavrov desenvolveram uma relação de trabalho, disse Verschbau. Foi também muito importante o encontro da Tillerson com o presidente Putin em Moscovo algumas semanas atrás. Depois das suas conferenções de hoje em Washington, os chefes das diplomacias russa e americana voltam a encontrar-se de novo já amanhã, em Fairbanks, no Alasca, durante uma reunião com outros 6 representantes de países do Ártico. Continua sintonizado com a Voz da América esta nossa emissão em português para a África. Aqui ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump defendeu a sua decisão de demitir James Comey do cargo de diretor da Polícia Federal, o FBI. Ele não estava a fazer um bom trabalho, tão simples quanto isso, disse Trump. O presidente americano afirmou também que Comey tinha perdido a confiança, tanto de republicanos como de democratas. Acrescentou que ele será substituído por alguém que faça um melhor trabalho e que recupere o espírito e o prestígio do FBI. Por seu lado, o vice-presidente Mike Pence afirmou que se tratou da decisão certa na altura certa. Segundo a agência Reuters, um dos seus possíveis sucessores poderia ser o atual diretor interino Andrew McCabe ou então o seu subdiretor Paul Abate. Entretanto, os críticos do afastamento do diretor do FBI dizem que a decisão levanta questões no momento em que o FBI prossegue a investigação à alegada interferência russa no processo eleitoral americano e a possíveis ligações entre elementos da campanha de Trump e o governo russo. Reagindo à decisão, a senadora democrática da Califórnia, Dianne Feinstein, considerou-a incrível. Feinstein, que integra a Comissão Judicial do Senado, disse que esta demissão podia implicar a administração e sugeriu que o assunto devia ser analisado. Alguns chefes de Estado e de Governo e quase todos os membros do Parlamento Pan-Africano estão desapontados com o atraso que se verifica na transformação do Parlamento Continental num órgão verdadeiramente legislativo africano. Simeão Ponguana, partido da África do Sul, com mais detalhes.
Desde a sua criação em 2001, pela força do Protocolo de Malabo, apenas cerca de 15 países africanos ratificaram o documento, faltando pelo menos 25 para que o Parlamento seja órgão legislativo e não consultivo ou cosmético. Falando nesta segunda-feira, na abertura da quarta sessão do Parlamento Pan-Africano em Midrand, norte da cidade sul-africana de Joanesburgo, o presidente de Burkina Faso, Roque Kabore, apelou aos líderes africanos a mostrarem o seu real comprometimento com a construção da democracia no continente africano, através de encorajamento dos seus respectivos parlamentos a ratificarem o Protocolo de Malabo. O chefe da delegação dos deputados de Cabo Verde, Hélio Sanches, revela que o seu país vai ratificar o protocolo até setembro próximo e lamenta a falta de comitimento pelos países africanos.
Brevemente, Cabo Verde vai ratificar esse instrumento importante e penso que na próxima sessão do mês de setembro, outubro, Cabo Verde terá já a ratificar este instrumento importante para o nosso continente africano.
Mas por que a África, no seu todo, não ratifica os instrumentos?
Eu penso que a África Cada país tem a sua especificidade. Ainda a África enfrenta problemas da implementação da democracia.
Cabo Verde vai fazer a sua parte. O pequeno arquipélago é até considerado o melhor exemplo da estabilidade e da democracia em África e, sobretudo, no grupo dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. O primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Eduardo Mulembwe, suspeita, entretanto, que os líderes africanos devem ter medo de perder parte da sua soberania com a transformação do Parlamento Continental num órgão legislativo.
E não é só a este nível, mesmo cada um dos nossos países. Quantas vezes os nossos parlamentos são apenas instrumentos que andam a reboque da vontade dos governos?
O Parlamento Pan-Africano reúne-se pelo menos duas vezes por um ano em sessões ordinárias, gastando muito dinheiro. Quase todos reconhecem que é mesmo um desperdício de tempo e dinheiro, mas acham que vale a pena tê-lo, pois um dia vai deixar de ser um fardo de elefante branco.
E eu digo que sim, vale a pena. Estamos num caminho, mas é um caminho muito longo.
Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. Continua sintonizado com a Voz da América. O governo do Quênia pretende explicar às autoridades americanas as alegações de corrupção e deficientes procedimentos contabilísticos que originaram a suspensão de 21 milhões de dólares de assistência ao seu Ministério da Saúde. O Amancio Miguel, com mais pormenores.
O porta-voz do governo queniano, Eric Kiraiti, foi entrevistado pelo serviço Swahili da Voz da América sobre este assunto.
Ya wananchi wa Kenya ni kwamba hakuna huduma ambayo itaadhirika. Tutaangalia pia pa upande.
Kiraiti disse que nenhum serviço de saúde será afetado. Será feita uma revisão ao orçamento e, onde houver lacunas resultantes da retirada do apoio americano, o governo queniano irá resolver. Ele disse que o seu governo está em contato com as autoridades americanas por canais diplomáticos para perceber as razões da suspensão e para que se proceda ao levantamento. Na terça-feira, ao anunciar a suspensão, a Embaixada dos Estados Unidos no Quênia disse que o financiamento e serviços vitais não seriam afetados. O governo dos Estados Unidos contribui com mais de 650 milhões de dólares americanos anualmente para o setor de saúde do Quênia. A embaixada disse que uma pequena porção desse valor, 21 milhões, de assistência direta ao Ministério da Saúde, seria suspensa por motivos relacionados com irregularidades contabilísticas de 2015. Citando preocupações com a corrupção, a embaixada disse que está a trabalhar com o Ministério da Saúde para melhorar a contabilidade e controle interno. O setor de saúde do Quênia enfrenta muitos problemas, sendo um deles a exigência de aumento salarial dos médicos, melhoria de equipamento e condições de trabalho. O líder do movimento reivindicativo dos médicos, Dr. Uma Olunga, diz que a suspensão do apoio americano é uma chamada de atenção importante. Olunga diz que se fosse eliminada a corrupção, a situação iria melhorar o mais rápido. Ele não compreende como é que se pode ajudar alguém que quer roubar de si mesmo. A oposição está a usar a acusação da corrupção na campanha das eleições de agosto próximo.
Continua sintonizado com a Voz da América e continuamos a falar de economia, de corrupção. Um novo estudo diz que, ao longo do tempo, a ética nos negócios poderá florescer mesmo nos países com graves problemas de corrupção. Mas isso carece do apoio do público e também dos investidores. De novo, o Amâncio Miguel.
Com foco na Índia, Egito e Zimbábue, o estudo concluiu que o público e investidores irão apoiar as empresas no combate a comportamentos não éticos. William Harvey, professor associado de gestão na Universidade de Exeter, fez parte da equipa de pesquisa com colegas da China e Estados Unidos.
Ethical leadership and the importance of ethical reputation is just something that so many global organizations are grappling with because they're operating environments that they're just not used to.
Harvey explica que muitas organizações globais debatem-se com a questão de liderança, com princípios de ética e importância de reputação ética quando operam em ambientes não habituados a isso, e há um entendimento tácito de que a corrupção é a única via para trabalhar nesses espaços. Isso faz com que alguns empresários sintam que é uma desvantagem não pagar subornos, diz Harvey, para quem as empresas com práticas éticas deverão ter uma perspectiva de vantagens a longo termo, porque inicialmente correm o risco de perder com as que se envolvem na corrupção. O estudo de Harvey e colegas descobriu que implementar práticas éticas nos negócios é difícil em economias emergentes como a China, Brasil, África do Sul e Nigéria. E tal deve-se ao facto de a regulação apresentar lacunas, o que representa um desafio para os investidores. O professor Harvey diz que seguir princípios éticos num ambiente corrupto poderá ser uma grande oportunidade de ganhar reputação.
In order to build an ethical, positive reputation over time, it does take patience, but it also takes consistency in terms of the message.
Ele diz que construir uma reputação positiva é um exercício de paciência e consistência de comunicação, e é também uma questão de ter as pessoas com vontade de ver mudanças. E para as companhias seguirem princípios éticos, diz o estudo, é necessário apoio da imprensa, independência do judiciário, sociedade civil e associações comerciais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje vamos ficar a saber quem é o outro finalista da competição e quase que é certamente o Real Madrid. Está no campo do Atlético de Madrid com uma vantagem de 3-0 da primeira mão, pelo que o Atlético vai ter que meter 4 golos ao Real Madrid. Isto será milagre. De qualquer modo, as duas equipas na sua máxima força, embora o Real Madrid ainda sem Pep, que embora já recuperado, não foi convocado. Real Madrid é o vencedor do troféu a época passada, já venceu o Campeonato Europeu 11 vezes, é recordista da competição. Ontem, a equipa italiana do Juventus classificou-se para a final, como era de prever. Depois de vencer a primeira mão no campo do Mónaco por 2-0, ontem venceu em casa por 2-1. Juventus já venceu a Liga dos Campeões 2 vezes, a última vez, contudo, em 1996, perdeu a final de 2015, contra o Barcelona. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, revelou, entretanto, que pediu ao Manchester United informação adicional sobre a transferência de Paul Pogba do Juventus por um recorde de mais de 110 milhões de dólares. Tanto a FIFA como o Manchester United recusaram-se a dar mais pormenores, mas na altura da transferência houve dúvidas públicas quanto à comissão do empresário do jogador, que rondaria mais de 22 milhões de dólares, e dúvidas também quanto à quantia a receber por Pogba, que, segundo notícias, rondaria 20% da quantia. Numa decisão controversa, a FIFA anunciou, entretanto, a demissão de Cornel Bobley e Hans Joachim Eckert da comissão de direção. Foram eles que levaram a cabo a investigação, que levou à demissão de Sepp Blatter e outros funcionários da organização por alegada corrupção. Ambos disseram que a decisão teve claramente motivos políticos e põe fim aos esforços de reforma da organização. A FIFA não comentou, mas isto vai dar que falar. A FIFA revelou, por outro lado, que a escolha dos melhores vai passar a ser feita em outubro, premiando os melhores da época 2016-2017 e deixando de ser relativos ao ano civil, como acontecia até agora. Basquetebol americano, NBA, o San Antonio Spurs adiantou-se terça-feira na disputa pela presença na final da Conferência Oeste da NBA. Ao vencer o Houston Rockets por 110-107 no prolongamento, o vencedor desta eliminatória vai defrontar o Golden State Warriors na final da conferência. Hoje a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, defronta o Boston num jogo das meias-finais da Conferência Leste. A eliminatória está empatada a 2 jogos. O vencedor desta eliminatória vai ter pela frente o atual campeão, o Cleveland Cavaliers.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. Acompanhar-nos no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Eram 14 horas e 38 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. A temperatura é de 22 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, presidente Donald Trump defendeu a decisão de demitir diretor do FBI. A Turquia apelou aos Estados Unidos para não armar forças curdas. 10 de maio de 2017, quarta-feira, estaremos com a Agenda Africana e a Vida na América, resumo de notícias e editorial da Voz da América. O argumento dos partidos da oposição de São Tomé e Príncipe para exigir a saída dos militares ruandeses que se encontram no país poderá não convencer o Tribunal Constitucional. Quem o diz é um antigo membro do Conselho de Estado de São Tomé e analista político Liberato Muniz, numa entrevista concedida à Voz da América, que o Oscar Medeiros passa a apresentar.
De acordo com o analista Liberato Muniz, o argumento da oposição para exigir a saída dos 20 militares ruandeses em São Tomé e Príncipe poderá não ser convincente para o Tribunal Constitucional.
Eu acho que o Estado cumpriu aquilo que tinha que cumprir, que é, primeiramente, levar todo o processo para a Assembleia de modo a obter a anuência. Eu acho que isso foi feito. Seguidamente, muitos dizem que eventualmente teria que ser reunido o Conselho de Estado, outros dirão que não. Mas não sendo o Conselho de Estado vinculativo, ou seja, a resolução do Conselho de Estado vinculativo, outros poderão interpretar que fazia sentido, outros poderão interpretar que não fazia sentido. Nesse sentido, o que é que eu acho? Eu acho que toda a polêmica surge na forma como se fazem as coisas em São Tomé e Príncipe, da falta de concertação entre as partes. Também poderá ser por serem militares ruandeses e por ser a primeira vez que se faz esse acordo com os militares ruandeses e o que poderá estar por detrás do passado dos próprios ruandeses.
Liberato Muniz, que também já foi, nos últimos 4 anos, membro do Conselho de Estado em São Tomé e Príncipe, considera que o desfecho da previdência cautelar dos partidos da oposição contra a permanência dos militares ruandeses no país dependerá da interpretação do tribunal, mas acredita que não terá pernas para andar, tendo em conta o argumento apresentado.
Poderá ter dois desfechos, dependendo da interpretação que o próprio tribunal puder dar. Sabe que as normas, as leis, podem ter várias interpretações, não é? Mas se for para esse sentido, no sentido de que a resolução do Conselho de Estado não é vinculativa ao Presidente da República, eu acho que essa presença cautelar não irá resultar em nada. E nós podemos ver que nos últimos 2-3 anos tem havido muita força militar em São Tomé e Príncipe, vem em termos de cooperação, vem em termos de visitas e por aí fora. O que tem havido, segundo sei, é o consentimento da Assembleia, e não tem havido reuniões do Conselho de Estado para que eles pudessem entrar.
Os militares ruandeses estão em São Tomé e Príncipe para um período de 60 dias no quadro da cooperação entre os dois países para dar informação às forças de segurança e defesa nacional do país. Oscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Alguns chefes de Estado e de Governo e quase todos os membros do Parlamento Pan-Africano estão desapontados com o atraso que se verifica na transformação do Parlamento Continental num órgão verdadeiramente legislativo africano. Simeão Pongoana.
Desde a sua criação em 2001, pela força do Protocolo de Malabo, apenas cerca de 15 países africanos ratificaram o documento, faltando pelo menos 25 para que o Parlamento seja órgão legislativo e não consultivo ou cosmético. Falando nesta segunda-feira, na abertura da 4ª sessão do Parlamento Pan-Africano em Midrand, norte da cidade sul-africana de Johannesburg, o presidente de Burkina Faso, Roch Kabore, apelou aos líderes africanos a mostrarem o seu real comprometimento com a construção da democracia no continente africano, através de encorajamento dos seus respectivos parlamentos a ratificarem o Protocolo de Malabo. O chefe da delegação dos deputados de Cabo Verde, Hélio Sanches, revela que o seu país vai ratificar o protocolo até setembro próximo e lamenta a falta de comprometimento pelos países africanos.
Brevemente, Cabo Verde vai ratificar este instrumento importante. Penso que na próxima sessão do mês de setembro, outubro, Cabo Verde terá já ratificado este instrumento importante para o nosso continente africano.
Mas por que a África, no seu todo, não ratifica os instrumentos?
Eu penso que a África... Cada país tem a sua especificidade. Ainda a África enfrenta problemas da implementação da democracia.
Cabo Verde vai fazer a sua parte. O pequeno arquipélago é até considerado o melhor exemplo da estabilidade e da democracia em África e, sobretudo, no grupo dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. O primeiro vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Eduardo Mulembwe, suspeita, entretanto, que os líderes africanos devem ter medo de perder parte da sua soberania com a transformação do Parlamento Continental num órgão legislativo.
E não é só a este nível, mesmo cada um dos nossos países. Quantas vezes os nossos parlamentos são apenas instrumentos que andam a reboque da vontade dos governos?
O Parlamento Pan-Africano reúne-se pelo menos 2 vezes por um ano em sessões ordinárias, gastando muito dinheiro. Quase todos reconhecem que é mesmo um desperdício de tempo e dinheiro, mas acham que vale a pena tê-lo, pois um dia vai deixar de ser um fardo de elefante branco.
E eu digo que sim, vale a pena. Estamos num caminho, mas é um caminho muito longo.
Simeão Panguano, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simbião. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, que amanhã inicia uma visita a Moçambique, afirmou que o país africano continuará a ser um parceiro privilegiado do Brasil, do qual é o maior nível de cooperação sul-sul. Sobretudo, houve uma clara mensagem do presidente Michel Temer e do povo brasileiro. Moçambique é e continuará a ser um parceiro prioritário para o Brasil. Lê-se no texto que Nuno Ferreira assinou no diário moçambicano O País. O artigo surge um dia antes da sua chegada a Maputo para uma visita oficial de 2 dias, inserida num périplo por África. O Brasil seguirá apostando na realização do imenso potencial económico de Moçambique. Acrescenta Nunes Ferreira, destaca a população jovem e empreendedora de que Moçambique dispõe, considerando que o país apresenta oportunidades promissoras. É com orgulho que ressalto que Moçambique é o maior parceiro da cooperação Sul-Sul, prestada pelo Brasil, escreve ainda o chefe da diplomacia brasileira. Nunes Ferreira participa amanhã em Maputo no seminário empresarial e encontra-se com membros do governo moçambicano. Na sexta-feira participa na inauguração do corredor logístico de Nacala, detido pela brasileira Vale e pelo Estado moçambicano. Estúdios em Washington, A Voz da América. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, prevê produzir este ano 73 mil toneladas de açúcar, 17 mil metros cúbicos de etanol e 200 gigawatts-hora de eletricidade. Para aumentar a produção, a Biocom preparou 18 mil hectares de cana-de-açúcar, embora esteja previsto plantar uma área de 25 mil até ao final do ano. A Biocom, localizada no município de Cacuz, na província de Malanje, numa área de concessão de 80 mil hectares, tem uma capacidade máxima de produção diária de 30 a 40 mil sacos de açúcar de 50 quilos, embora ainda esteja a produzir apenas entre 8 mil e 10 mil sacos, isso em função da matéria-prima disponível. Quando a Biocom atingir o pico da produção, em 2020, a empresa vai produzir 256 mil toneladas de açúcar, 234 mil megawatts-hora de energia e 30 mil metros cúbicos de etanol, o que irá contribuir para a segurança energética angolana e aumentar a oferta de álcool etílico no mercado nacional. O pagamento de impostos em Angola vai passar a poder ser feito em moeda estrangeira ao abrigo de uma alteração ao Código Geral Tributário. O documento, que foi analisado na reunião da Comissões dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos e Economia e Finanças do Parlamento, é uma iniciativa do Governo que se justifica, de acordo com o Ministro das Finanças, por fatores geopolíticos e conjunturais que impõem redobrados esforços às economias emergentes como a de Angola. O ministro Archer Mangueira disse ainda tratar-se de uma alteração pontual que visa angariar mais recursos em moeda externa, reduzir as pressões sobre a balança de pagamentos e realizar despesas no estrangeiro. O primeiro sistema eletrónico interbancário Timor-Leste iniciou-se recentemente com a ligação das atuais infraestruturas dos 5 bancos comerciais que operam no país à rede montada pela empresa portuguesa CIBS, informou o Banco Central. A rede interbancária vai ficar igualmente integrada com as 3 redes de comunicações móveis, de modo a permitir a oferta de uma série de serviços de pagamento através de telefones, incluindo carregamento, consulta de movimentos e possibilidade de efetuar pagamentos a pessoas e estabelecimentos comerciais. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,08 dólares, a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Guiné-Bissau continua a enfrentar uma crise política institucional, quase 2 anos após a queda do governo de Domingos Simões Pereira e depois de nomeação de mais 4 primeiros-ministros, fala-se agora da eventualidade do atual primeiro-ministro também abandonar o poder. Uma missão da CDAO que visitou há 2 semanas a Guiné-Bissau pediu que os líderes políticos cumprissem o acordo de Conakry. Caso contrário, eles poderão ser penalizados, ou seja, poderão ter sanções por parte da CDAO. A interpretação do acordo de Conakry, no entanto, é bastante diversa e depende de quem a faz. Este é o tema de hoje da Agenda Africana aqui na Voz da América. Temos estado a acompanhar a situação na Guiné-Bissau ouvindo vários atores. Hoje ouvimos 2 personalidades com posições diferentes que fazem também a sua leitura sobre a situação atual na Guiné-Bissau, o acordo de Conakry e também a ameaça de sanções a líderes políticos feita pela CDAO. Eu comecei por falar com Anselmo Mendes. Também falei com Francisco Major Mendes. Comecei por perguntar a Anselmo Mendes qual a leitura que faz da situação atual na Guiné-Bissau.
O que está a acontecer no país neste momento é que, depois da estabelecimento de contactos em Conakry, em que resultou o chamado Acordo Conakry, o problema tem a ver com a sua interpretação e sua implementação. Os partidos com assento parlamentar, nomeadamente PRIGC, PRS e tantos outros, não se entendem naquilo que é a interpretação de acordo com a CRI. Para o PRIGC, o primeiro ponto do acordo com a CRI não está a ser, aliás, o acordo no seu todo não está a ser respeitado. Para ser mais preciso, em relação ao primeiro ponto, que resultou, a interpretação resultou na nomeação do Umaro Sissoko, o PSGC discorda dessa nomeação, alegando que em Conakry ficou retido o nome do Augusto Livaz, o que boa parte dos signatários do acordo negam, não discordam, não concordam, neste caso o PRS, que não concorda com quando se diz que em Conakry houve um nome retido. Até porque o primeiro ponto do acordo Conakry tem duas palavras que aqui ressalvamos, que é o consenso e a confiança. O consenso entre os partidos signatários do acordo, na escola do primeiro-ministro, neste caso, pôs a confiança do Presidente da República. Como é que se pode figurar? Como é que se pode figurar de acordo com a Conakry? A palavra consenso. Se é que em Conakry já havia um nome retido, neste caso, do Sr. Augusto Olivais. Parece ser uma grande contradição. Em relação à implementação do acordo de Conakry, pode-se dizer, se formos fiéis àquilo que o acordo de facto reporta, o acordo com a Conakry está a ser respeitado, está a ser cumprido. Houve um início, o ponto 1, por exemplo, tem a ver com o consenso. Houve consenso, de facto, à volta do Umaro Sissoko, por parte do PRS, com 41 deputados e 15 deputados dissidentes do PSGC, mais um do PND, o que totaliza uma coisa de 57, 58 deputados num universo de 102. Só pode dizer, neste momento, que há um governo, que para o PSGC é um governo ilegal, que para muitos, pelo menos para nós, e naquilo que é a observância do acordo com a Conakry, é um governo, de facto, né, além do Supremo Tribunal da Justiça, que também tem a oportunidade de pronunciar sobre que tem intervido nesta crise de forma a ditar a verdade.
Não só ótica, não se pode falar numa crise neste momento na Guiné-Bissau, mesmo considerando que o Parlamento não funciona e o Governo não tem o programa e o orçamento aprovados?
O Governo do Engenheiro, aliás, do Sissoko, apresentou em tempo oportuno próprio ao Parlamento guineense um programa para apreciação e eventual aprovação. Há simplesmente um bloqueio por parte da Assembleia Nacional Popular. É para ser preciso, parte do Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau e alguns deputados, alguns dirigentes do PSGC. O Governo precisa de ver seus instrumentos de governação aprovados pela Assembleia Nacional Popular. Uhum. Então, se aqui há algum problema, não é com o Governo, é com o Parlamento.
Disse, portanto, que há um bloqueio provocado pelo Presidente do Parlamento, que pertence ao PSGC, que não agenda o debate sobre a aprovação,
sobre o programa
e o orçamento do Governo. Mas anteriormente disse-me que o PRS e os 15, mais um outro partido, têm a maioria e por isso o Primeiro-Ministro é válido porque tem a maioria dos deputados. Se o PRS, os 15 dissidentes, mais um partido, têm a maioria dos deputados, por que não consegue então convocar a plenária da Assembleia para discutir o programa do Governo?
É uma questão de procedimento. Segundo o regimento da Assembleia Nacional Popular, é a Comissão Permanente é que deve, digamos, anuir sobre pronunciar sobre o agendamento do programa. Não tem acontecido. A Comissão Permanente é composta maioritariamente por deputados do PSGC. E o Presidente, em si, não tem feito nada para, digamos, agendamento do programa. É um bloqueio, simplesmente.
Frente à última decisão da missão da CDAO, que leitura faz desse ultimato dado pela missão da CDAO?
A leitura que fazemos é pressão de uma entidade que quer ver resolvida a situação na Guiné-Bissau, o conflito ver apaziguar, digamos, a situação política na Guiné-Bissau. Uhum. Quando a CDAO fala em castigar aqueles que não cumprem com o acordo com a Conakry, questiona-se. Quem não tem cumprido, quem não tem observado o acordo com a Conakry? É simplesmente o PAIGC, que não integrou o governo, era uma das formas de observar o acordo com a Conakry. E no que diz ao último ponto, o ponto 10 do acordo com a Conakry, que tem a ver com o princípio de pré-integração de tais dissidentes no seio do PAIGC, e até hoje, naquilo que depende exclusivamente do PAIGC, ainda não se observou essa reintegração. Aquilo que depende exclusivamente do PAIGC, se não for cumprido, aquilo que depende do PAIGC, então muito menos vai se cumprir com aquilo que é que depende de todos.
Era Anselmo Mendes, com uma leitura própria, como cidadão da Guiné-Bissau e analista da situação atual no país. Também falei com Francisco Major Mendes, que na qualidade de cidadão e também analista da situação atual da Guiné-Bissau, começou por dar a sua opinião.
Infelizmente, o país está em profunda crise político-institucional. Crise essa provocada por alguém, absurda e desnecessariamente, já cerca de 2 anos. E colocou o povo numa desgraça total. E como o país foi obrigado a deslocar, portanto, a Guiné-Conakry, para nós, a única saída política mais plausível, consentânea, é o escrupuloso cumprimento deste acordo por partes signatárias do mesmo.
Pessoas próximas ao presidente e também ao PRS e ao poder atual dizem que o acordo está a ser cumprido, porque não houve uma posição tácita de que outro seria o primeiro-ministro e que quem não está a cumprir neste momento é o PAIGC, principalmente através do presidente da Assembleia que tem bloqueado o governo. Qual é a sua leitura sobre isto?
Nós, como dissemos no início, estamos a falar em nome próprio, mas tanto quanto sabemos em relação a essa situação, não foi esse o caso, né? Em Conakry, depois dos debates, sob a mediação do professor Alpha Condé, das partes implicadas, surgiu o acordo. E claro que o nome ficou retido dos três que haviam sido propostos pelo Presidente da República, que não tinha direito nenhum, pois não se encontra em lado nenhum da Constituição, esse direito dele, enquanto primeiro magistrado da nação. E, porém, esse nome foi retido entre os três, que se tratava do Dr. Augusto Olivares, não poderia vir num acordo político que foi assinado. Mas consta do relatório do mediador, que, aliás, o próprio apresentou na 50ª Conferência do Chefe de Estado e do Governo da CDAO em Abuja, Nigéria, no passado dia 17 de dezembro de 2016, e reconfirmado pelo Presidente da Comissão, o Marcelo de Souza, quando da sua visita em Cabo Verde. Portanto, para nós, estamos em condições de afirmar categoricamente isso, porque conhecemos exatamente o que é que aconteceu na Guiné. E outras entidades também invocaram. O próprio padre, o da Fonseca, que esteve lá também, da parte dos dias religiosos, quando chegou a missão, apresentou a sua versão de que teriam saído de Conakry informados de que havia sido escolhido o nome dos três, que iria ser o próximo primeiro-ministro da Guiné-Bissau.
Uma última questão vou colocar. A última missão da CDAO ameaçou impor sanções aos líderes guineenses que não cumprirem o acordo com a crise. Como vê esta decisão?
O comunicado final da delegação foi claríssimo quanto a potenciais sujeitos que poderão sofrer tanto dessas sanções caso não cumprirem. A começar desde logo pelo próprio Presidente da República, né, que formou este último governo que tem à cabeça o tal Umaru Sissoko Embalo, que foi nomeado como Primeiro-Ministro fora do acordo do Conakry, porque o nome retido, de facto, não se tratava deste, mas sim do Dr. Augusto Olivares, que não foi nomeado como Primeiro-Ministro, num acordo de 10 pontos. Logo no primeiro, não se respeitou o espírito e a letra, portanto, do acordo com a crise. Portanto, para nós, este acordo não está absolutamente a ser cumprido, como muitos dizem, não é? Porque estaria a ser cumprido parcialmente. Como assim? Não há meios de acordos, meu caro amigo. Portanto, ou se cumpre ou não se cumpre o acordo. Uhum. E para nós, isso é claríssimo de que o acordo, portanto, de Conakry não está a ser cumprir. Como, aliás, a própria delegação ministerial do alto nível da CDAO, segundo a Guiné-Bissau, acabou por constatar isso in loco.
E foi assim mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América, hoje sobre a Guiné-Bissau, em conversa com Anselmo Mendes e Francisco Major Mendes. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Aumentam os casos de tuberculose resistente aos medicamentos em vários países. Especialistas dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, vulgo CDC, descobriram que a principal causa não é a bactéria da TB tornar-se mais resistente aos medicamentos, mas sim a transmissão de pessoa a pessoa. Este é o tema para a edição de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Nos próximos 25 anos, os investigadores do CDC preveem que uma proporção dos casos de tuberculose que não respondem a um ou mais antibióticos vão aumentar significativamente na Rússia, na Índia, na África do Sul e nas Filipinas. A Rússia vai liderar o grupo com as previsões matemáticas a preverem que um terço de todos os casos de TB naquele país vão ser resistentes até ao ano de 2040. A Índia será a nação seguinte com mais de 12,4% dos casos que esperam serem resistentes a tratamento, logo seguida de quase 9% nas Filipinas e 5,7% de casos na África do Sul. Estas quatro nações representam mais de 230 mil casos de tuberculose difícil de ser tratada em 2015. Estes últimos dados foram publicados num documento na revista The Lancet Infectious Diseases. A nível mundial existem anualmente 10 milhões e 400 mil novos casos de TB, resultando na morte de quase 2 milhões de pessoas. Até à próxima edição. Passo agora para as notícias. Nesta quarta-feira, o dia 10 de maio de 2017, o presidente Donald Trump defendeu a decisão de demitir James Comey do cargo de diretor da Polícia Federal, o FBI. O presidente Trump afirmou que Comey tinha perdido a confiança tanto de republicanos como de democratas. Acrescentou ainda que Comey será substituído por alguém que faça um melhor trabalho e que recupere o espírito e o prestígio daquela instituição. Por seu lado, o vice-presidente Mike Pence afirmou que se tratou de uma decisão certa na altura certa. Segundo a agência Reuters, um dos seus possíveis sucessores poderia ser o atual diretor interino, André Maccabi, ou então o seu subdiretor, Paul Abate. Os críticos do afastamento do diretor do FBI dizem que a decisão levanta questões no momento em que o FBI prossegue a investigação à alegada interferência russa no processo eleitoral americano e possíveis ligações entre elementos da campanha de Trump e o governo russo. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump está determinado a manter os Estados Unidos como um líder global de energia e fomentar a segurança energética para o povo americano. Para tal, assinou recentemente uma ordem executiva destinada a encorajar a exploração de energia e a produção, incluindo na faixa continental exterior, e ao mesmo tempo assegurando que tal atividade seja segura e responsável do meio ambiente. Ao assinar a 28 de abril a Ordem Executiva de Energia, o presidente Trump destacou que os Estados Unidos beneficiam de recursos naturais incríveis, incluindo reservas abundantes de petróleo e de gás natural. A Ordem Executiva dá instruções ao secretário do Interior para rever o plano de desenvolvimento de 5 anos das explorações de petróleo e de gás ao largo dos Estados Unidos, bem como avaliar os regulamentos e o processo de desenvolvimento da pesquisa sísmica. A ordem dá instrução ao secretário de Comércio para não designar quaisquer novos monumentos marítimos e santuários ou expandir os existentes e para rever os monumentos marinhos e santuários designados ao abrigo da legislação de antiguidades dos últimos 10 anos. Numa declaração aos jornalistas, o secretário do Interior, Ryan Zinke, indicou que a ordem executiva do presidente coloca os Estados Unidos no caminho da independência energética. Tal independência, destacou, é chave para várias razões. É uma via para a criação de postos de trabalho nos Estados Unidos, onde seja viável, abundante e energia não dispendiosa. Há uma exigência para ser competitivo no sector de manufatura. No domínio da produção, É provável que a energia seja produzida nos Estados Unidos sob regulamentos razoáveis do que seja produzido no estrangeiro onde não existam regulamentos. A América lidera o mundo nas precauções e as precauções da segurança do ambiente e vamos continuar a missão. Ultimamente, o secretário Zinca definiu a independência energética como um assunto de segurança nacional. É melhor produzir energia do que ser refém de entidades estrangeiras. E produzir aqui, acentuou, vai permitir-nos fornecer energia aos nossos aliados. O presidente Trump dominou a ordem executiva como sendo um caminho para libertar a energia americana e um passo histórico no sentido de um futuro de maior prosperidade e de segurança para todos os americanos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América Portuguesa de quarta-feira, 10 de maio de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam o apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.